E aí, meus consagrados, Triocast na área, sempre falando de cultura. Tema de hoje, filmes superestimados. E eu estou aqui com os meus queridos Luiz Felipe Azevedo.
E aí, galera?
E o nosso também querido Dudu Guimas.
Tô aqui, rapaziada. E aí?
Vocês pediram pra caramba uma segunda parte daquele episódio das séries superestimadas. E ela chegou. A segunda parte chegou.
Então, gente, explicando um pouco o conceito de superestimado que a gente está usando aqui. É um filme, nesse caso, que teve uma grande repercussão. Muita gente fala dele, ele aparece demais. Mas, na nossa opinião, ele não merecia ter tanta repercussão. Não significa que nós achamos o filme ruim. Não é isso. Nós só achamos que ele tem uma repercussão acima do que ele deve. E, claro, aqui a gente está aberto para a divergência. A gente vai discordar mesmo. E é isso que vocês querem, aquele fogo no parquinho. E vamos entregar isso para vocês. Prepara a pipoca que os filmes superestimados estão na área. E ó, gente, a gente separou em três blocos para ficar mais fácil. O de grandes franquias, o de filmes que foram pro Oscar e o de animações. Então, vamos pro primeiro bloco. Bloco 1. Vamos começar com as grandes franquias. Na minha opinião, eu, Dudu Guimas, acho o Vingadores 1 um filme um pouco superestimado, né? É um filme de 2012, dirigido por Joss Whedon, que a gente falou bastante dele no último episódio. Quem não ouviu aí o episódio do Snyder Cut, vai lá conferir. E você, Lipe, o que você tem a falar de Vingadores antes de eu também dar meus argumentos?
Pô, Vingadores 1 é aquele filme que lá em 2012, as pessoas saíram do cinema falando o melhor filme que eu já vi. Melhor filme de herói, mas a gente vendo hoje parece um filme bem bobo, assim, que é bem inferior aos Vingadores que seguiram. A gente pega Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, compara com Vingadores 1. Vingadores 1 é um filme que, assim, nem tão engraçado é, ele parece infantil. Mas ainda eu não acho um filme ruim, mas é um filme muito aquém do que veio depois no universo. Concorda, Júlio?
Concordo. Eu vou ter uma linguagem mais direta aqui. Eu acho o filme ruim pra cacete mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, assisti o filme, claro, porque era o que mais estavam se falando na época. Mas, cara, eu lembro que, tipo assim, é interessante isso que o Lipe falou, porque eu assisti com a tecnologia muito, muito top, que é de a pessoa que vai no cinema e grava com o celular e depois vende na pirataria. Eu assisti desse jeito esse filme. E eu lembro, cara, que além das risadas, que as piadas também são muito ruins até, as pessoas também gritavam, tipo assim, meu Deus, que filme é esse? É o melhor? E, cara, não concordo. Eu lembro que naquela época também não foi tão cativante, tão interessante pra mim. E hoje, se eu rever, eu tenho certeza que vai ser essa mesma opinião. Ruim, sabe? Apesar dos Vingadores, o de 2012... E até o de 2019, que é o Ultimato, tem uma fácil compreensão. Eu acho que, de certa maneira, a Marvel se sobrepõe em relação à DC, porque vai chegar num público maior, tanto para o cara de 20 anos, tanto para o cara de, quer dizer, um menino de 10 anos. Porém, ele não exala a confiança de um grande filme, de uma grande cinematografia. A atmosfera é simples, os diálogos ali tendem a ser muito toscos, mas, cara, chega na massa. Então é isso que, de certa maneira, vai vingar e mostrar que a Marvel e os Vingadores são a melhor franquia e tal. Mas, cara, como eu tinha falado no início, as piadas não funcionam, são uma, assim, não vou falar a palavra, mas são uma grande merda. Mas, né, você vai rir desse efeito manada. Basicamente é isso. E você, meu querido Dudu?
Então, cara, pra mim o problema principal desse filme é o Joss Whedon, e um pouco a Marvel. Porque, eu vou ser sincero, que esses filmes que foram lançados da Marvel nos últimos anos, tirando ali, tipo, Infinity, Guerra Infinita e Ultimato, não me cativaram ali, vamos dizer, a partir do Doutor Estranho. Porque o que me incomoda na Marvel é que eles pegam a mesma fórmula e vão simplesmente replicando ela para cada personagem. Tudo bem, o cinema faz muito isso, o cinema replica uma fórmula, só que, cara, sei lá, eu acho muito cansativo o jeito que a Marvel faz. Por isso que eu achei tão legal a série do WandaVision, as séries que eles estão lançando, porque eles estão dando, estão ampliando isso, eles estão saindo daquilo que eles estavam fazendo por muito tempo e estão fazendo algo novo, que é o mínimo, assim, que acho que o fã espera. E eu acho que esse filme de 2012, do Vingadores, eu acho ele fraco, não merecia essa repercussão, até um pouco na época. É assim, é complicado a gente analisar um filme que foi lançado há, o quê, 9 anos atrás, e comparar exatamente se o filme era bom na época, quem é... A gente teria que, sei lá, se aprofundar mais no que estava acontecendo naquele momento, para cada um. Mas eu acho que o filme ele tem aquela formulazinha meio chata. O Joss Whedon tem essa formulazinha que eu acho meio... Sei lá, é meio chata, que é muito aquela fórmula do Velozes e Furiosos, que é carro, explosão e mulherio. Só que aí, no caso, seria porrada, porque tem o Hulk, tem o Homem de Ferro, Capitão América, explosão. E o mulherio seriam as piadinhas babacas, assim... visuais, piadas visuais que ele faz com as personagens femininas, como ele fez no Liga da Justiça. Tipo, cara, umas cenas que é engraçado que nem tava no Snyder Cut, que é tipo a Mulher Maravilha, ela cai deitada, aí o Flash cai com a cara em cima do peito dela, sabe? Umas cenas assim meio bobas que você fala, cara, coisa escrota. E o Vingadores, eu acho isso, eu gostei quando eu vi na época. Isso, cara, é um filme muito ok, muito time. Eu acho que o último ato dele, quando acontece a porradaria lá contra o Loki, então, aquilo eu acho legal. São cenas de ação maneiro e tal, mas até achei aquilo ali é bem chatinho.
Foi um filme muito grandioso pra época. E por mais que a gente fale da fórmula, assim, era uma coisa meio que inédita pra época, né? Tipo, em 2012 a gente já não estava cansado ainda dessa fórmula, vendo se repetir tantas vezes. O Vingadores foi um primeiro filme, assim, que reuniu os super-heróis de forma... em uma equipe, assim, que teve a grandiosidade que ele teve. Então, dá pra entender o sucesso, mas comparando com o que a gente tem hoje de qualidade, o Vingadores 1 é a baixa, né? Vamos aqui para nossa segunda franquia. Essa foi o que coloquei. Que é a franquia Crepúsculo, que é aquele drama adolescente que mistura uma humana com vampiro, com lobisomem. Teve 5 filmes entre 2008 e 2012, e vou abrir meu coração. Acho tudo muito ruim de Crepúsculo. Eu acho que o Júlio não acha ruim não, né, Júlio? Mas eu acho muito fraco. Tudo.
Olha. Então, vamos com calma. É, eu sei que Crepúsculo tem uma grande audiência, principalmente entre público mais novo, né? Bota ali entre 15, 16, 17. Eu não detesto os filmes. Confesso que eu revi quase todos durante essa pandemia, porque estava disponível no Netflix. Mas, cara, não é um filme assim também que vai me interessar ao ponto de ir pesquisar mais, de me tornar muito fã dessa saga. Porque, tipo assim, apesar de eu, cara, me considerar um cara muito romântico, que me interessa por romance, sabe, apaixonante adolescente, eu curto bastante. Mas, cara, naquele filme se torna, sei lá, muito raso, sei lá, de certa maneira, às vezes, muito vulgar, sabe, o romance... Sem contar a estética, né? Porque o primeiro filme, ele tem aquela coloração meio que azul, verde, sei lá, meio puxado. Aí no segundo já passa para um quente. Enfim, isso aí não vou nem entrar em detalhe. Mas sim, o enredo, a narrativa do filme, sei lá. O romance deles eu acho muito tosco. Cara, para um romance ser tosco, tem que ser muito ruim, a meu ver, a meu juízo. Porque eu sou um cara, como falei, bem apaixonado e realmente nem se importo tanto. Mas é muito tosco, sabe? Pô, aí vem o Edward, não, eu não posso te tocar, mas a Bela, não, eu quero o seu toque. Mano, pô, o cara todo musculoso, ele poderia ficar com qualquer outra garota. Aí vem, não, Bela, você tem que ficar comigo, eu quero o seu beijo, eu quero o seu toque, você não pode ficar com esse frio, porque ele é frio e eu sou quente. Mano, sério, não funciona. Eu acho que, apesar da batalha final que teve lá no último, sabe, os outros são muito toscos, efeitos ok, porque... sabe, foi meio que um protagonismo ali do CGI muito intenso com os lobisomens, né, com os lobos. Mas enfim, de certa maneira o filme é muito tosco, não funciona a integração entre os personagens e nem entre os sentimentos que eles sentem. Então assim, o filme é meio bobó. E tu, Dudu, manda bala.
Então, só esclarecendo aqui o que o Júlio comentou, CGI seria os efeitos especiais feitos pelo computador, né? Que, no caso, os atores estavam ali atuando talvez com a tela verde ou com nada, e aí você bota só depois ele pelo computador. Eu acho que o Crepúsculo, ele, não sei se eu considero muito ele superestimado, porque eu acho que o hype dele, né, essa quantidade de pessoas divulgando o filme e gostando do filme, não é tão grande assim. Eu acho que é até um pouco coerente. Mas quando você para pra pensar que é algo mundial, eu acho bizarro esse filme ter continuado, sabe? Ter terminado a franquia. Porque, gente, eu acho muito ruim os efeitos especiais. E são efeitos especiais, assim, ruins para nossa, pra época, sabe? Para os filmes que a gente estava acostumado a ver, são filmes bem... São os efeitos bem fracos, bem fracos, bem fracos, bem fracos. Eu acho que o público-alvo dele, como a gente comentou, que são a geração teen, a galera adolescente, gosta de filme romântico e tal. Mas, gente, tem filme desse estilo que... Pô, tem muito mais qualidade que isso, sabe? E não recebe o hype, a atenção que o Crepúsculo recebeu. Eu acho que por isso a gente talvez enquadre ele como superestimado. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho certeza. Vou ficar em cima do muro nesse do Crepúsculo aí.
E, Dudu, eles conseguem pegar dois atores que são bons, que é Kristen Stewart e o Robert Pattinson, e eles são horríveis nesse filme. Eles são
sim,
com talento. Assim, fez coisa boa depois. O Robert Pattinson até é o novo Batman, né? São atores talentosos que, assim, se não apareceram no Oscar em algum momento, devem aparecer, e que estão horríveis nesse filme. Tá muito ruim. O elenco tá horrível e tem pessoas boas. Então, é a direção que teve ali. É tudo muito tosco, igual o Júlio falou. Muito
ruim. Eu acho também que teve até uma parada, aí passei uma informação pra vocês. O Taylor Lautner, quando ele tava gravando Crepúsculo, nos últimos filmes, ou no último só, ele teve que fazer um acordo, porque ele não queria mais tirar a camisa. Porque todo filme ele era obrigado a tirar a camisa. Gente, isso é sério. Eu não tô zoando, não. É bizarro isso. Você vê que o filme... Sei lá, você vê como Hollywood tá pouco se fudendo pra um filme bom, uma boa história. E eles querem ganhar dinheiro, cara. É isso.
Literalmente, o papel do cara é ser gostoso.
Não
tem outro. Não tem outra.
É o seu papel aqui no Triocast, Júlio. Você só tá aqui por causa disso.
Nossa, caraca. Se eu tô aqui por causa disso, eu estou falhando miseravelmente.
Não, e Dudu, era um filme que tinha tudo pra ser nichado, porque aquele negócio de adolescente, mas tipo, só os adolescentes gostarem. Só que eu acho que não, eu acho que foi um filme que fez sucesso amplo, assim, muita gente gostou e eu não consigo entender, de verdade. Crepúsculo não dá.
É, só fazendo um adendo, eu acho que também tem muita relação isso com o Taylor Lautner, que tipo assim, o Robert Pattinson, ele praticamente é o principal crítico desse protagonista. Quer dizer, do protagonista que ele faz, né? Porque, cara, nas entrevistas ele sempre falava que não gostava por causa das lentes, que incomodava, e tipo assim, que as pessoas não deveriam amar esse personagem porque ele matava as pessoas, já que ele meio que só chupava o sangue das pessoas na gripe espanhola, tá ligado? Mas mesmo assim ele continua sendo um crítico feroz do próprio personagem. Vai lá, Dudu, puxa aí o outro.
Não, só uma coisa também, o Robert Pattinson queria parar de fazer o filme. Ele não parou por questão contratual, porque tava no contrato que ele tinha que fazer, sei lá, 5 filmes que tem. Então, 5 filmes. Ah, a gente esqueceu de falar que o Crepúsculo é uma saga que durou de 2008 a 2012, pra você lembrar mais ou menos o contexto da época. E agora vamos pro último filme desse bloco de grandes franquias, que na minha opinião, eu estou insultado pela presença dessa franquia, eu estou muito insultado, quem me conhece assim mais profundo sabe o quanto eu estou me corroendo por dentro. É um filme do Júlio, não tenho nem coragem de falar qual é, você vai, fala aí Júlio, fala aí.
Então com calma, ó, você que é muito fã de Harry Potter e tá muito incomodado com o nome dele aqui, vamos com calma, tá? É Harry Potter? Sim, não gosto. Não curto, mas vamos com calma. Né, os filmes começaram lá em 2001, a gente estava nascendo nessa época, literalmente. E o último lá em 2011 com os Relíquias da Morte, parte 2. O primeiro foi o Pedra Filosofal. Eles são inspirados na saga de livros escrita pela autora britânica J.K. Rowling, né, que narra as aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre aos 11 anos de idade... Oi?
Olha só, já falou errado. É J.K. Rowling. Respeita a minha
J.K. Rowling. Tá bom pra você? Esse sotaque?
Melhor, melhor. Obrigado.
Então, tá. Foi inspirado na saga de livros escrita pela autora J.K. Rowling, que narra as aventuras desse jovem chamado Harry Potter, que descobre aos 11 anos de idade, que é um bruxo. E é convidado para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Bom, Por que que eu não curto esse filme? Primeiro eu vou dizer que eu tentei. Sabe por que que eu tentei? Porque eu assisti todos, sabe? Eu não assisti um e falei, isso aqui é merda. Não, assisti todos. Ou seja, eu tentei gostar. Mas vamos lá. Primeiro, gosto muito dessa aura de magia que envolve o filme. É legal, isso atrai muito público. Tanto que os parques da Disney em Orlando, a maioria tudo para Harry Potter. A maioria não, mas enfim, faz parte também. Porque essa aura em volta do filme é legal, isso aí eu concordo. Mas, como eu disse, eu tentei gostar e não dá, porque o filme é ruim. Os filmes são ruins, sabe? São ruins, enredo, narrativa, não dá, sabe? É uma montanha russa de sentimentos que no final cansa. Eu lembro que eu assistia muito Pedra Filosofal e me amarrava no início, porque tem toda aquela, como eu falei no início, aquela aura de magia, o moleque descobre a varinha, descobre que fala com as cobras, pô, aí vai, pega o trem, aí tem as balas lá que. Porra, tem sabor até de merda. Enfim, é legal isso. Mas com o passar do tempo, com o passar dos filmes, a introjeção de certos personagens que estão fora daquele enredo principal, que não são os protagonistas, acho confuso. Os romances também, cara. Poxa, puta que pariu. Os romances eu acho fraco, são romances imprevisíveis. Por exemplo, aquele beijo que basicamente acontece só no último filme do Harry com a outra menina lá que eu esqueci o nome, que é a irmã do Ron. Cara, eu acho, mano, que construção teve aquele casal, sabe? Vocês que, acho que o Dudu mais, que gosta dos filmes, pode questionar isso, mas, cara, de certa maneira eu achei muito fraco, muito imprevisível e que não foi inserido e não teve uma trajetória legal para falar, putz, belo casal esses dois. Mas eu quero te ouvir agora, Dudu, porque esse filme é meio ruim, cara. Não sei você, mas eu considero meio chololô.
O Júlio claramente assistiu errado os filmes. Eu acho que ele viu outros filmes, Dudu. Eu não vi o Harry Potter.
É, vamos
Não,
lá.
assisti esse aí, bro. Assisti todos esses aí.
É, vamos lá, vamos lá. Eu acho que Harry Potter, quando você analisa o fenômeno Harry Potter, ele é um filme que veio dos livros, ganhou muita popularidade quando vem a partir desses livros, e aí a Warner compra os direitos e faz os filmes da saga Harry Potter. Eu acho que Harry Potter, o filme em si, ele de fato não são filmes assim maravilhosos. Você vê que tem outras sagas como O Senhor dos Anéis também, que gira nessa coisa de magia, tem uma qualidade talvez técnica bem melhor que Harry Potter. Só que eu acho que Harry Potter, ele tem essa repercussão e ele merece essa repercussão muito pelo o jeito que ele agarra nos fãs. Primeiro, ele tem um universo, na minha opinião, bem coerente, que é difícil você ver um universo tão coerente nessas grandes franquias e grandes sagas. Porque, assim, Star Wars, por exemplo, ele é uma saga que é bem coerente. Porque são vários roteiristas diferentes fazendo a parada, se baseando em coisas diferentes. Aí uma coisa que foi dita lá em 2000 pelo George Lucas, aí fazem o contrário na nova trilogia. É uma confusão, assim, Star Wars. Eles querem expandir o universo, só que quando você expande o universo, você tem esse problema. O Harry Potter, ele tem também, por ele, acho que, ser acompanhado por uma única escritora, que é a J.K. Rowling, ela também está sendo a roteirista da nova saga que está saindo, né, do Animais Fantásticos. Ela tem um controle maior sobre a história e fica algo coerente. E eu acho que Harry Potter agarra muito, principalmente os adolescentes. E não sei, é porque é uma coisa muito mais que você sente, assim, você sente empatia com Harry. Eu gosto muito mais do universo de Harry Potter do que do Harry Potter, sabe? Acho que a grande maioria é assim, gosta daquele universo, cara, o castelo, a construção daquilo tudo, daquele ambiente que é muito bem feito, isso é fato. É muito bem feita, assim como o filme, os cenários, a música, figurino é muito bom, é melhor do que no livro. Quem já leu sabe que no livro são só vestes pretas e tal. Ali você tem ou a parte interior, a partir do terceiro filme, a parte interior tem a cor da casa. Cara, sei lá, ele envolve muita coisa. Sabe aquela parada? Não é só Harry Potter. Eu acho que ele tem esse mérito, por isso que ele merece ter essa repercussão. Mas, assim, questão dos filmes, eu acho que tem problema que eles variam muito, os diretores. Tem, os filmes são muito diferentes um do outro. O primeiro e o segundo, a gente tem um diretor, que é o Chris Columbus. O terceiro é o Alfonso Cuarón, que, na minha opinião, e várias pessoas que gostam de Harry Potter, o terceiro é o melhor filme, porque é muito bem dirigido. E é bem fiel ao livro em certos aspectos, assim, de personalidade, do personagem e tudo mais. O quarto, eu acho que é o Mike Neal, uma coisa assim, que é, também já é um outro estilo diferente. Você pode ver até pelo personagem, cara. Os personagens do quarto filme estão todos cabeludos pra caramba, assim, o Ron, o Harry, tipo uma coisa meio estranha, assim, cada diretor botando sua visão. Aí, do quinto pra cima, foi tudo David Yates, e ele também tá todos no Animais Fantásticos por agora. Eu acho que os filmes, eu concordo um pouco com o Júlio nesse sentido, ele, pô, é bem fraco em certos aspectos que a gente tem que lembrar que no livro não são. E quem é muito fã, acho que prefere, pelo menos como eu, pegar os momentos que são ruins no filme e substituir pelo livro, sabe? Como quase toda parte, porque o livro é muito bom. O que você acha, Lipe?
Harry Potter é aquele filme que pega pelo coração.
Lipe, deixa eu só completar, porque eu achei que o Dudu ia me engolir em argumentos, mas no final o cara mais concordou do que discordou de mim.
Então, Harry Potter é aquele filme que pega pelo coração. Não são os melhores filmes do mundo, mas quem é fã gosta muito, porque a gente cresceu, né? Ainda mais a geração mais jovem cresceu assistindo e se viu no lugar do Harry Potter, se viu com os personagens. Foi envolvido por um enredo que durou 10 anos no cinema, né? Então isso aquece o nosso coração. Não é o melhor filme do mundo, a franquia tem problemas sim, mas eu não acho superestimada, não. Eu acho que ela merece todo o reconhecimento que ela tem. O mais legal do Harry Potter é o universo e como eles foram construindo, ao longo dos filmes, o crescimento dos personagens. Claro que no livro é melhor, só que comparando, assim... não queria comparar, eu queria falar dessa mídia. E como cinema, assim, eu acho que Harry Potter é a franquia que teve... uma continuidade melhor, assim, com os mesmos atores. Só teve o ator do Dumbledore, né, que morreu. Mas os atores cresceram junto com o público. Eu acho tudo bem redondinho. Não vejo como superestimado.
Eu acho que Harry Potter, quando a gente analisa, a gente não pode simplesmente separar ele dos livros. Porque tá muito ligado, né? Mas, assim, só respondendo ao Júlio, Eu não acho que devia estar aqui, eu não acho nem um pouco Harry Potter superestimado. Eu só tava falando, eu não acho.
Acha sim, tô brincando.
Eu não acho. Eu acho que assim, os filmes não são, pô, os melhores filmes do mundo, tem muitos defeitos sim, mas cara, merece esse hype. Tem que ter parque sim do Harry Potter. Tinha que ter um no Brasil também, pra tu parar de encher o saco.
Beleza, pô, beleza. Concordo totalmente, pô, totalmente. Iria muito.
Sem
Nossa.
Briga, sem
Nossa,
briga.
Nossa, com certeza.
Sem briga. Vamos pro bloco 2? O bloco 2 são os filmes superestimados do Oscar. Vou colocar aqui o primeiro. É um filme do Queen, que o Rami Malek estrelou, Bohemian Rhapsody, de 2018, dirigido pelo nosso amado Bryan Singer, que também dirigiu lá os X-Men, os primeiros filmes do X-Men. Vou dar minha opinião. Bohemian Rhapsody é um filme que não devia nem estar no Oscar, porque é meio que uma biografia tentando suavizar a vida de uma das pessoas mais polêmicas assim, da história da música, de uma banda super famosa, de uma banda que tinha muito o que dizer. E eu vejo esse filme muito, parece uma fanfic. Eu não consigo gostar, não acho a atuação do Rami Malek a melhor coisa do mundo, não merecia ter ganhado o melhor ator. Cara, esse filme ganhou a melhor montagem, ganhou um monte de, muitos prêmios e, assim, não devia nem estar ali, na minha visão. Bohemian Rhapsody é um filme que tinha tudo para ser muito bom e não chegou, assim, nem na metade do que eu esperava. É um filme que, para mim, é totalmente esquecível. Alguém concorda? Discordam?
Olha, vou ser bem sincero, eu não conheço muito, assim, da banda e muito menos da vida do... Como é que é o nome do cara?
Fred Mercury.
Desculpa, eu lembrava
não, cara,
do Mercury, esqueci
o Júlio tá de sacanagem, cara.
Não.
Verdade, você viu o filme, Júlio?
Olha, não conheço muito, como acho que vocês já perceberam aí, que você tá ouvindo. Cara, mas o filme, eu assisti, não terminei, porque Enfim, achei meio cansativo, mas não vi o finalzinho, foi bem no finalzinho mesmo. E, cara, pelo que eu vi, o filme parece legal, mas eu acho que o fato de eu achar o filme legal é porque eu não conheço da vida do Fred Mercury e de como foi a sua trajetória, sabe? Então, para mim, ele cumpre o seu papel de apresentar o cara. Mas eu já vi muitos comentários, muitos vídeos que falam que essa narrativa criada tem muita incongruência com a vida real desse cara.
É,
então,
e o
acho
filme,
que é,
né,
aí que pega o ponto.
O,
né,
filme,
aí tu
ele
pode
é,
explicar mais, né?
O filme, ele é totalmente escorado numa cena de um show, dele recriando a cena do show. Sendo que eu acho, na minha visão, o filme tinha um potencial para ser muito mais do que só isso, sabe? Eu acho que o Dudu concorda comigo.
Cara, eu acho que são poucas cinebiografias, assim.
Dudu,
eu vejo...
repete aí, que travou aqui para mim.
Ah,
eu
problema
acho que
edição... Peraí, gente. Ó, Dudu, tem
que. Na edição vai ficar ruim, pô.
Lipe, eu acho que o filme do Queen, Bohemian Rhapsody, ele me irrita muito pela repercussão que ele teve. As pessoas falam, pô, é o melhor filme que eu já vi. Tipo, eu entendo, cada um tem seu gosto. Mas, gente, vamos lá. Aqui ele tá no bloco do Oscar. É, repetindo o que ele falou, não devia estar no Oscar. Eu acho, assim, poucas são as cinebiografias que a gente vê e fala, caraca, esse filme é muito bom. Porque cinebiografia, você vê que ela sempre tem a sensação que é sempre um pouco, sei lá, aquela mesma coisa, não sei explicar. Às vezes, para pra pensar, você consegue perceber quando um filme é cinebiografia e quando o filme é uma história escrita, né, ficcional. Porque é diferente o jeito de contar essa história. Não tô conseguindo me expressar, mas observem quando vocês forem ver. Eu acho que o Bohemian, ele tem muitos problemas históricos, errando, né, a cronologia histórica do Queen. O filme do Queen, naquela cena final que o Lip citou, que eles estão recriando o show do Live Aid, se passou em 85. O Queen cantou no Rock in Rio em 86, sendo que no filme, tipo, ele cantou no Rock in Rio há um tempão atrás. E eles... Gente, Rock in Rio foi o maior show de rock, assim, foi o maior público, acho que, na história. Desse de 86 do Queen, foi o maior público que o Queen já tocou. E no filme passa como se fosse quase nada, assim, é uma ceninha que ele mostra pela TV, sabe? Porra, fala sério.
E Dudu, o filme ganhou, presta atenção, o filme ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de drama, concorrendo com Infiltrado na Clã e Nasce uma Estrela.
Gente, olha isso, cara. Porra, isso mostra como essas premiações são puramente publicidade, assim, são filmes que você. Sei lá, o Oscar não premia, o Globo de Ouro, você vê que não premia necessariamente o melhor filme, não premia. É uma coisa muito, envolve muita coisa.
Foi um grande sucesso de bilheteria, que ganhou muito hype e foi parar em premiações que não deveriam estar ali.
Foi uma época que o Oscar e o Globo de Ouro estavam querendo aumentar o público assistindo também. E viram que gostaram do Queen, desse filme, e botaram. O que eu acho dessa cena final do show do Live Aid, é que eles terminam o filme daquele jeito e você termina o filme achando, nossa, que filme bom. Só que, não, gente, o filme não é bom. Você não tá, tipo, animado porque o filme é bom. É porque o Queen é muito bom, as músicas são muito boas. Então você termina muito animado. É, você termina empolgado por causa das músicas, não por causa do, sabe, do filme. Porque o filme tem vários furos de roteiro, atuação do Ramaré, cara. É muito fraco, assim, sei lá, não tem expressão, sei lá. Eu não consigo... Eu não sei, você viu uma entrevista do Fred Mercury? Sei lá, me passa uma coisa muito diferente. Gente, eu acho que o Rami Malek, eu acredito que existe uma diferença entre o ator, né? No caso, o intérprete e aquele ator que imita, né? Uma coisa é você estudar um personagem como o Fred Mercury e criar uma atuação para ele, né? Você atua com aquele personagem, mas você estudou ele e meio que você interpreta ele. Agora, você imitar ele é outra coisa. Para mim, isso não é muito uma boa forma de atuação. Porque ali, se você for ver, ele só imita o Fred Mercury, pelo menos no show. Ele não tem uma coisa assim, tipo, ele não está interpretando o Fred Mercury. Ele está simplesmente imitando Fred Mercury. E por isso que eu acho complicado, né, esse filme. O que vocês acham da atuação específica, assim, do Rami Malek?
É aquela dentadura dele, tá muito escorado naquilo e não eu acho que... Eu adoro ele como ator. Ele fez Mr. Robot. que é uma série do canal USA nos Estados Unidos, que é muito boa, e ele tá muito bem. Só que como o Freddie Mercury, eu não achei nada demais. Eu entendo a indicação, mas nunca que merecia ter ganhado naquele ano. O ator aquele do Infiltrado na Clã, eu vou até procurar o nome dele. Muito melhor, tipo, trabalhos muito melhores. E o Rami Malek, eu acho que ele ganhou muito no hype por ser um ator famoso. O ator do Infiltrado na Clã, ó, John David Washington. Tá, tipo assim, muito acima na atuação. Mas eu entendo que é o lobby de premiação que os filmes que o Bohemian Rhapsody conseguiu ganhar, né? Tanto que o Queen cantou no Oscar, lembra? O Queen abriu o Oscar. Então, foi o prestígio do Queen juntando num filme que foi sucesso de bilheteria e deu nisso, mas superestimado. Vamos pro próximo filme.
Pessoal, esse episódio ficou muito longo e por isso decidimos dividir ele. Mas fica tranquilo, a parte 2 logo logo estará no ar, meus consagrados. Se esse episódio já ficou polêmico, espere para ouvir o próximo. Em breve, mais um episódio do TrioCast. Então galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.